A tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura, da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos isso desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, não tinha propriedade, a gente trabalhava, alugava terra para trabalhar, depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar o nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Vamos ao mercado do boi, mercado que a gente acompanha aqui diariamente no Notícias Agrícolas, e quem nos ajuda nessa análise é o Gustavo Machado. O Gustavo é lá da Agrifato, está aqui comigo já no telão. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O atual momento está um pouquinho delicado para o pecuarista, né, Gustavo? Tem uma pressãozinha nos preços sendo registrada aí desde o início de outubro. O que está acontecendo, hein?
Obrigado, Alex. Boa tarde. São os animais aí de confinamento formando as escalas, uma disponibilidade mais fácil, né? Então uma facilidade de compra da indústria que pressiona para baixo as cotações, né?
Mas chega a surpreender esse segundo giro aí de confinamento em termos de oferta?
Olha, a gente vê o confinamento mais forte esse ano, segundo giro. Pode ficar algo em torno aí de 8% a 10% maior do que a gente viu ano passado. Acredito que não. Né? Já era esperado que esses animais chegassem agora e que os preços se acomodassem. E vejo essa tendência, ou seja, dessa oferta mais fácil, né, dificultando uma arroba de se fortalecer, ainda acontecendo nas próximas semanas, né, ao longo do mês de novembro.
Tem uma gordurinha para derreter aí, então, na sua opinião?
Acredito que sim. E aí, ainda um outro ponto também que colabora com isso, é que ao longo de todo ano, as indústrias trabalharam com as escalas curtas, né, sem que o preço conseguisse ganhar aí um fôlego muito expressivo. E agora, com as escalas que se alongaram, tira mais essa perspectiva de alta para o curto prazo.
A gente está falando de escala de que tamanho, Gustavo?
Olha, em São Paulo, fica em torno de 7, 8 dias úteis, que é uma proporção muito parecida também com Goiás, MS 6 e 7, Minas Gerais hoje tem as escalas bastante alongadas, algo em torno de 9, 10 dias úteis também. Em Mato Grosso e Rondônia, né, aquela concentração de oferta já ficou um pouco para trás e escalas um pouco mais curtas, mais ou menos 6 dias úteis.
Mas mesmo assim é uma escala considerável para o período, né? A gente está falando de entre safra, né?
Pois é, exatamente. É formada muito, em boa parte, por esses animais de confinamento, termo, peitos antes, e a maior parte deles se estende até o início de novembro. E aí coloca aí um destaque que uma melhora do consumo no início do próximo mês, que geralmente pressiona as cotações para cima, podem também ficar um pouco comedidas, porque essas programações de abate já estão sendo formadas para esse período de melhor consumo, que é o início de novembro.
Você já teria aí o estoque de carnes para ser consumido, então.
Exato, exatamente, Alex. E aí as exportações é que tem enxugado também isso e colaborado para que os preços não caiam com uma força ainda maior, né?
Antes da gente falar dessa questão da demanda, tanto a interna quanto de exportação, como é que oscilaram os preços do começo do mês para cá? O que que mudou aí em termos de valor da arroba, Gustavo?
Claro, o indicador de CPL caiu bastante, uma queda de quase 4%, ou seja, passou de 152 que estava no início de outubro para agora o mais recente em 146, né? Então, os preços à vista em São Paulo hoje é um predomínio de 147, 147,50 já descontado imposto, que dá um animal de R$ 150 para descontar à vista.
Então,
Nos outros,
peraí,
desculpa.
caiu de 152 para 146.
Exatamente.
Tá. É uma queda significativa aí.
É uma queda significativa, né? Também vejo que uma parte foi um ajuste, uma revisão de um movimento especulativo que vinha, né? Mas é claro, porque também em um período que era entre safra, uma dificuldade de originação das indústrias, e que agora esse cenário se inverte.
Muito bem. E no caso de São Paulo, ainda tem mais uma gordurinha aí para queimar, como você já considerou. E nos outros estados, qual que é a realidade?
Como São Paulo caiu aí, bem forte, né, nos últimos dias, os preços se aproximaram. Ou seja, o diferencial de base, a diferença dos preços dos outros estados para São Paulo, essa diferença ficou um pouco menor. Ou seja, eu acredito que nos outros estados tem espaço para algumas acomodações ainda de preço, né, nas próximas semanas. Podem cair mais. Caíram também, mas uma intensidade um pouco menor.
A ideia, então, é se ajustar e voltar para o intervalo normal que costuma ter em relação a São Paulo.
Possivelmente, Alex, vejo isso como uma tendência para as próximas semanas, especialmente enquanto tiver aí esses animais de confinamento para poder preencher a escala.
Muito bem. Vamos à demanda, então. Como é que está o consumo, Gustavo? Vamos começar com o consumo interno. Teve a reação esperada, enfim, houve alguma melhora, alguma retomada aí no consumo? O que que vocês têm notado aí na Agrifato?
Claro. O consumo, se a gente comparar de como estava nesse mesmo período do ano passado, então a demanda sim, ela melhorou, ela avançou, se aqueceu um pouco. Mas ainda são muitas as incertezas, né, que o mercado coloca e que limita muito que a economia brasileira ganhe tração. Então, desemprego ainda em alta, ociosidade da indústria em alta, incerteza, endividamento das famílias. Então, o consumo ainda fraco e que limita cotações da arroba mais alta.
Não dá para
Na...
contar com o consumo interno como um reversor aí de tendência, então, né? Pelo menos
É,
nos próximos meses.
exato. Eu vejo muito essa reversão da tendência vindo pelo lado da oferta, que varia de uma forma mais expressiva num espaço de tempo menor. Já a demanda, não vejo ela avançando de uma forma consistente até o início do próximo ano.
É, né? E nem exportação tem novidade, Gustavo?
As exportações, pelo contrário, têm ido muito bem. Outubro, se eu não estou enganado, a gente foi o maior volume exportado em um mês desde o início do ano. Possivelmente também foram expressivos numa série histórica.
Setembro, né, que você está dizendo?
De
Outubro a gente
setembro, no mês passado. Agora outubro começou bem. Não deve exportar tanto, mas a gente deve exportar algo em torno de 149 mil toneladas, que é um número muito expressivo. Para os últimos 2 meses do ano, novembro e dezembro, geralmente as exportações elas se acomodam, perdem um pouco o fôlego. Mas ainda assim, especialmente com o câmbio que se mantém elevado, tem um ritmo muito positivo que enxuga essa oferta doméstica, né?
Mas essa tendência de redução das exportações nos próximos meses acaba justificando essa sua preocupação, ou pelo menos acrescentando essa sua preocupação de que o mercado pode cair mais um pouquinho, né? Sem a demanda interna ainda impulsionando e com uma redução da exportação, que é tradicional, né, Gustavo? Não, a gente não está. Criando fato novo nenhum aqui, né? Todo mundo sabe que mais para o final do ano essa tendência é de redução, aliado aí a uma entrada de oferta maior aí de animais, principalmente de confinamento, isso não deixa muita margem para reajuste positivo nos preços, né?
Exato, não deixa muita margem, limita sim. Sobre as exportações nos últimos meses do ano, também é pontual, mas ainda vai continuar possivelmente desempenhando bem e ainda colaborando para enxugar um pouco essa oferta. Só vejo algum ajuste sazonal. E em dezembro o consumo tende a melhorar um pouco. E é possível que essa concentração do confinamento não acompanhe, não chegue em dezembro, fique para trás, agora se concentra mais em novembro. Dezembro tem uma recuperação do consumo, né, por uma
Festa de
época de
final de ano,
festa.
né?
Então, dezembro pode sim trazer algum reajuste.
Mas, pelo menos aí nos próximos 40 dias, a gente precisa observar o mercado ainda.
Exato. Vejo ainda os preços bastante pressionados. Nas próximas 3 semanas, possivelmente.
Muito bem. Meu caro Gustavo, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, atualizando para a gente um pouquinho da condição aí de negociação no mercado do boi. Volte sempre.
Obrigado, Alex. Foi um prazer. Boa tarde.
Boa tarde para você. O Gustavo Rezende Machado é lá da Agrifato, então ele está contando aí para a gente que teve uma oferta de segundo giro de confinamento, que não chega a surpreender o mercado, mas uma oferta maior de animais que justificou um alongamento das escalas, em média, 7 dias, 7 a 10 dias, nas principais regiões produtoras aí, e isso justificou essa pressão negativa nos preços, da arroba. Em São Paulo, ele sinalizou aí que o indicador caiu dos R$ 152 para R$ 146, é uma perda até considerável se a gente analisa que a gente tem aí 3 semanas de negociação ao longo do mês de agosto. E o Gustavo acha que o boi pode derreter mais um pouquinho em função aí dessa oferta que está chegando e que deve continuar chegando, principalmente ainda nesse restinho de outubro e também parte de novembro, diante de um consumo que não deve se recuperar com muita facilidade, principalmente nos próximos 40 dias. Talvez uma recuperação só em dezembro, quando tem aí as festas de final de ano, daí sim pode haver uma melhora do consumo, mas até lá essa pressão nas cotações tende a continuar. Vamos aos preços, vamos ver o que tem aí em relação aos preços no CPEA, indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, fechou ontem a R$ 146,05, uma queda diária, né, de um dia para outro, de 1,28%, uma queda até significativa. A gente tem também lá na B3, o mercado futuro negociando aí de forma negativa, o outubro sinalizando mais queda, olha aí, o outubro 143,80. Está mais pessimista o mercado futuro outubro do que o que a gente tá vendo aí no indicador, 0,17%. Novembro, R$ 147,05, recuperando um pouquinho, 0,07%, e o dezembro, 148,50, ainda tímido, com queda de 0,24%. Muito bem, são essas informações do mercado do boi. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outras cotações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.